Senado aprova o Pronatec, que amplia o acesso à educação profissional e tecnológica.
Vital do Rego apresenta relatório sobre distribuição dos royalties do petróleo. O projeto deve ser votado amanhã pelo plenário.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado aprovou hoje proposta do governo federal que cria o Pronatec, o Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego, e amplia o acesso à educação profissional e tecnológica.
A proposta foi discutida em regime de urgência e agora só depende da sanção da presidente Dilma Rousseff para virar lei. Repórter Patrícia Novaes.
O Pronatec pretende ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica. Para isso, deverá atender prioritariamente os estudantes do ensino médio da rede pública, trabalhadores, os beneficiários dos programas federais de transferência de renda e estudantes que tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral. Ao ler o parecer em plenário, a relatora do projeto, senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, disse que a aprovação da matéria trará efeitos promissores para a economia brasileira.
Trabalhadores qualificados estão sempre associados a um círculo virtuoso que envolve ganhos de produtividade, melhoria de renda, ampliação do consumo e crescimento da economia e qualificação da cidadania.
A proposta prevê ainda a participação das entidades do Sistema S, como SESI, SENAI e SEBRAE. Marta Suplicy afirmou que seria um desperdício não levar em conta a experiência delas. Por esse motivo, rejeitou a emenda apresentada pela senadora Marinor Brito, do PSOL do Pará, que retirava essa participação. Para Marinor, o chamado Sistema S não tem características de educação formal e sua inclusão no Pronatec tem como único objetivo favorecer os interesses da educação privada.
Não queremos um arremedo de escola pública, nós não queremos um arremedo de universidade pública, nós não queremos a substituição do papel dos educadores, dos mestres e doutores por técnicos de qualquer função, com todo respeito aos técnicos, com todo respeito ao trabalho social que, em grande parte do Brasil, apenas o Sistema S exerce.
O projeto de distribuição de royalties do pré-sal, relatado pelo senador Vital do Rego, foi apresentado no plenário do Senado hoje à tarde.
A votação vai ocorrer em plenário amanhã e pode colocar em lados opostos os senadores de estados produtores e confrontantes com as áreas de exploração e aqueles que não produzem petróleo. O repórter Rogério Gilafuente traz mais informações.
Em seu relatório, o senador Vital do Rego propôs a redução de 50% para 42% da parcela da União na chamada participação especial, o tributo pago pelas empresas pela exploração de grandes campos de petróleo, principalmente os recém-descobertos na camada pré-sal. Nos royalties, o senador do PMDB da Paraíba também diminuiu o percentual de participação dos municípios produtores, de 26,15% para 17% em 2012, chegando a 4% em 2019. O senador explicou que a atual arrecadação com royalties do petróleo, na casa de 28 bilhões de reais, permite que a mudança de percentuais não acarrete em perdas absolutas.
Então essa grande diferença é que está possibilitando fazer a verdadeira justiça social, em que os municípios no índice vai ser menor, mas eles vão continuar recebendo em proporções absolutas, em valores de reais, o mesmo ou cada vez mais a cada ano.
O líder do governo no Senado, Romero Jucá, afirmou que a proposta irá para a votação apesar da falta de consenso.
A União perdeu, fez um esforço, abriu mão de receita tanto nos royalties quanto nas participações especiais e, portanto, a União dá uma demonstração que é possível ceder para fazer o entendimento. O relatório deverá ser aprovado amanhã.
Representando os estados produtores, o senador Lindbergh Farias afirmou que, dada a proposta final, o caminho é tentar aprovar 3 emendas que resguardem a arrecadação. O parlamentar do PT do Rio de Janeiro afirmou que, caso os estados percam no voto, não vão desistir.
Se for voto vencido, nós vamos para a Câmara, depois vamos pedir para a Dilma vetar, porque isso inviabiliza o Rio de Janeiro. E eles foram longe demais. Eles queriam 8 a 9 bilhões. O governo decidiu ceder algo em torno de 2 bilhões. Eles estão vindo para cima da gente.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou uma mudança na lei para acabar com a cobrança de multa na quitação antecipada dos contratos de leasing.
Também foi aprovada a medida para que o presidente do Banco Central fale no Senado sobre a concorrência no sistema financeiro. Repórter Bruno Lourenço.
Um leasing ou arrendamento mercantil
tem de um lado o proprietário do bem e do outro o arrendatário. Somente com a quitação do contrato o bem fica disponível. E o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, diz que muitos desses contratos no Brasil apresentam cláusulas com multas ou juros para quem quita antecipadamente a obrigação. Mas ele considera que algumas condições são abusivas. Paim apresentou um projeto que proíbe multa no caso de liquidação antecipada ou juros diferentes do que estabelece o contrato original. Aloysio Nunes Ferreira, senador do PSDB de São Paulo, recomendou a aprovação da proposta na Comissão de Assuntos Econômicos.
Nós entendemos que a iniciativa veio ao encontro das mais justas preocupações com os direitos do consumidor, particularmente com o consumidor de serviços financeiros.
O projeto ainda será votado no plenário do Senado. A CAI ainda aprovou uma mudança no regimento interno do Senado para incluir o tema da concorrência no sistema financeiro nas audiências públicas periódicas com o presidente do Banco Central. Foi o que explicou a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB amazonense.
Com a aprovação do projeto de resolução, mantém-se a sistemática de comparecimento trimestral do Banco Central do Brasil para discutir a política monetária conforme já previsto, acrescido do aproveitamento de uma dessas audiências públicas para tratar especificamente da concorrência no sistema financeiro.
Já a Comissão de Educação aprovou o projeto do senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, que prevê exame antidoping em concursos públicos com prova física.
O relator do projeto, senador Wellington Dias, do PT do Piauí, explicou por que votou favoravelmente a matéria, que agora segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
Parece-nos justa a imposição dos exames antidoping para garantir uma situação de igualdade entre os candidatos, punindo aqueles que busquem meios ilícitos para obter uma vantagem que resultaria desleal no concurso.
O presidente do Senado instala a comissão que vai propor mudanças ao Código Penal.
O colegiado, composto por juristas, terá o prazo de 6 meses para apresentar um projeto. A reportagem é de Érica Christian.
Por iniciativa do senador Pedro Táxi, do PDT de Mato Grosso, o Senado terá uma comissão especial de reforma do Código Penal. O grupo, composto por 15 juristas, terá 180 dias para debater mudanças à lei que trata de sanções e punições a crimes cometidos no país. O colegiado será presidido pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dippe. Segundo ele, o foco da comissão será a elaboração de um novo código de acordo com o momento atual da sociedade, ao citar a tipificação dos crimes cometidos pela internet e o uso maior de penas alternativas.
É uma tarefa que talvez seja a mais importante no campo legislativo dos últimos anos, e a comissão está muito bem estruturada com especialistas na área, e que nós vamos ter que dar um caráter de efetividade, de praticidade e um pouco menos de convicções pessoais na elaboração de um código que satisfaça as necessidades do Brasil.
O senador Pedro Táxi, que sugeriu a criação da comissão, lembrou que o Código Penal tem mais de 60 anos.
Muitos dizem que nós temos muitas leis. Realmente, nós temos muitas leis. Agora, como está o Código Penal de hoje, nós precisamos fazer uma lipoaspiração no Código Penal. O que é isso? Retirar do Código Penal muitos crimes que poderiam estar no que se denomina direito administrativo sancionador.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, lembrou que hoje é o dia do médico e lamentou que muitos profissionais atendam pacientes em péssimas instalações e condições de trabalho.
Ele também lamentou que os médicos fiquem sujeitos às regras ou do SUS, o Sistema Único de Saúde, ou dos planos de saúde. O senador, que é médico, disse que ambos remuneram mal a categoria.
Para Mozarildo Cavalcante, a saúde no Brasil precisa ser mais valorizada.
Como país que quer ser rico, como país que quer ser grande, nós temos que investir mais na saúde. E quando falo em saúde, nós não precisamos de mais nenhum imposto para melhorar a saúde nesse país. O que nós precisamos, primeiro, é de vergonha na cara de quem administra o setor de saúde. Tanto no setor público, quanto na questão dos planos de saúde.
Outro senador que é médico, o líder do PT, Humberto Costa, saudou a categoria e lembrou que cerca de 300 mil médicos atuam no Sistema Único de Saúde.
Humberto Costa, que é de Pernambuco, lembrou que o cuidado aos pacientes não fica restrito a esses profissionais, mas também a outros que comemoram o seu dia no mês de outubro.
Ele citou os agentes comunitários, os fisioterapeutas e os cirurgiões dentistas.
Se é um princípio constitucional a integralidade da atenção, precisamos de vários profissionais atuando de forma conjunta. A saúde dos brasileiros e das brasileiras, seja no sistema público ou privado, é fortalecida a partir da ação multiprofissional, com cada profissional da área de saúde atuando de forma integrada.
Jornal do Senado. Apresentação Thiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.